Let us turn again to the Acts of the Apostles and chapter 4. And we shall read from verse 31.
Abramos outra vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4, e leremos a partir do versículo 31. Atos 4, a partir do versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O livro de Atos nos mostra alguns crentes que são importantes exemplos para nós. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, o primeiro mártir que viu os céus abertos à medida que foi levado à glória. Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, que se tornou Paulo, o apóstolo. E lembrem-se de que em Atos 9 é dito: de repente apareceu uma luz no céu e tudo mudou. Bem no cume, no apogeu de sua perseguição, o Senhor apareceu. Em um momento ele era inimigo, de repente o Senhor o encontrou e o apreendeu na estrada para Damasco e o transformou e um homem que caiu por terra, tremendo e atemorizado, subjugando a graça que converte. Um momento não regenerado e um inimigo, e no momento seguinte, de repente, o Senhor vem e tudo é transformado na sua vida. Ananias e Safira, os dois que mentiram, e a quem o Senhor julgou, Lídia, cujo coração Deus abriu docemente para que ela ouvisse e cresse nas coisas que foram faladas por Paulo. Sempre havendo um sinal de que Deus faz uma obra da graça no coração quando há uma audição atenta à palavra de Deus. O coração dela foi aberto, o rio foi aberto no seu batismo e a sua casa foi aberta ao Evangelho. E o carcereiro de Filipos, aquele homem duro, provavelmente um soldado aposentado, tendo aquele emprego de ser um carcereiro, e o Senhor enviou aquele terremoto e ele foi abalado. E então, aos pés de Paulo e Silas, ele disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E vieram aquelas palavras famosas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E ele foi, e a sua casa também foi. Quando vocês veem Lídia, teve uma abertura doce ao Evangelho e ao Salvador, e outros têm-se então uma abertura mais rigorosa e poderosa que o Senhor apraz em fazer, Mas Deus lida com cada um de sua própria maneira. E também temos Barnabé. Esse homem, primeiramente, aparece neste capítulo, capítulo 4, no versículo 36 e 37, e em seguida, ele aparece, então, em Atos 15. E todas as vezes que lemos sobre Barnabé, ele está fazendo o bem, de tal maneira que os apóstolos mudam o seu nome para mostrar isso. Ele foi chamado de José, provavelmente sendo o seu nome antes da conversão. E depois de convertido, como seu caráter cristão ficou manifesto, ele foi chamado de Barnabé, o filho da consolação. E esse homem, ele era tão cheio de desejo e de habilidades para fazer o bem e para dar suporte e ajuda e conforto a outros. Ele era quase que uma, por assim dizer, encarnação do Espírito Santo, um confortador. É dito que ele era cheio do Espírito Santo, e aquele consolador que habitava dentro dele fez ele ser um consolador para outros. E esse gracioso apelido Barnabé, e ele sempre foi chamado assim depois, ele é um dos mais fascinantes e interessantes personagens do livro de Atos. Olhemos mais proximamente a ele, usando este lugar e outros versículos. O que poderíamos aprender sobre Barnabé? Qual é a mensagem de sua vida a nós hoje? Olhemos em primeiro lugar para o significado Barnabé, filho da consolação, ou do encorajamento. Sabemos, a partir deste capítulo 4, que ele era um dono de terras que usou a sua riqueza para o Senhor. Ele tinha terras na sua terra nativa de Chipre, versículo 36, e ele a vendeu no versículo 37 e trouxe então o dinheiro para que fosse usado para aliviar a necessidade de cristãos empobrecidos em Jerusalém. Alguns crentes são ricos, e que bênção é quando eles veem a sua riqueza como algo dado por Deus para ser usado por outras pessoas, para outras pessoas e para si. E eis aqui um grande exemplo disso. E isso foi feito de maneira generosa. Tão grande era o amor entre aqueles cristãos que eles estavam preparados a vender coisas que eles possuíam para ajudar um ao outro. Assim, que coisa maravilhosa havia entre eles, amando uns aos outros, mas também amando uns aos outros de maneira tangível, de maneira que ninguém ficasse em necessidade. E uma coisa em dizer que você ama o seu irmão ou irmã, mas você prova esse amor fazendo coisas práticas, materiais, tangíveis, quando há uma necessidade real e genuína. O que quer que você faça, você está feliz em fazer, no espírito de Mateus 10, 8. De graça recebestes, de graça dai. Isso é graça gratuita, abre corações para que eles gratuitamente abençoem a outras pessoas também. E Barnabé foi um exemplo assim. E você, será que você pode usar a sua casa para hospitalidade? Isso é uma grande bênção a pessoas solitárias, viúvas, viúvos, aqueles em necessidade de comunhão e de palavras de encorajamento. Será que você pode usar o seu carro para dar caronas a pessoas, trazê-las à igreja, levá-las para casa, levá-las a uma consulta, de maneira que elas não fiquem preocupadas de como chegar para em outras partes de Londres? E isso é maravilhoso quando crentes podem fazer isso, ou visitando aqueles que estão em casa, doentes, ou visitando solitários. Este é um espírito de Barnabé, De graça recebeste, de graça dai. Então, torne-se uma bênção de Deus para outras pessoas. E melhor do que isso, Jesus disse, se nós dermos, nós receberemos uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Quanto mais abençoamos a outros, nós percebemos que Deus, então, confia a nós bênçãos também. O filho do encorajamento. Este é o significado de Barnabé. Mas foi mais do que isso. Se você, então, chegar em Atos, capítulo 11, onde tivemos a leitura antes, no versículo 20, você perceberá que aqui temos um outro aspecto da obra deste homem. Atos 11, 20, é nos dito que o evangelho estava se espalhando de tal maneira que os gentios, isso é, os não-judeus, estavam sendo convertidos em uma grande escala. Pessoas de Chipre, Cirene, estavam usando aquele evangelho e levando-o até a Antioquia, na antiga Síria, hoje a Turquia, pregando o Senhor Jesus. E essa difusão do evangelho para outros lugares era algo tão maravilhoso, era quase que uma coisa completamente nova, uma novidade. E os crentes em Jerusalém, sendo judeus, precisavam saber que se essa era uma obra genuína de Deus, quem eles deveriam escolher para ajudar? Barnabé. E eles o enviaram para um lugar tão longe quanto a Antioquia. Esses gentios convertidos, eles eram tão numerosos, será que eles eram genuínos? E é uma boa pergunta a nós. Todas as profissões de fé, muitas vezes nós temos um pouco de suspeita, mas nós precisamos de verdade nos assegurar de que elas são realmente uma obra genuína do Espírito. E no versículo 21, aqui descreve assim, então, a conversão deles. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Você vê, tornar-se um cristão é um resultado de uma obra de Deus em nós. Uma mudança interna e miraculosa. A alma é salva, a vida, ela então muda. E somente a mão do Senhor pode fazer isso, somente o poder e a graça de Deus. É fácil professar, mas é outra coisa possuir essa graça. Bem, mas o que Barnabé encontrou lá? No versículo 23 diz, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Era real, não era tudo, mas era o começo. Mas tornar-se um cristão é o começo, não é? Você não vê a colheita completa quando a semente começa a brotar no chão. Em primeiro lugar o broto, depois o caule e assim por diante. E ninguém tem muito de crescimento espiritual no começo, ninguém procura tudo isso, mas é preciso ver a graça de Deus no início, e isso é algo muito belo de ver. Real arrependimento, fé genuína no Senhor Jesus, união a Cristo, o começo de uma vida de santidade. Mudanças que só podem ser feitas pela graça de Deus, e elas são visíveis, elas se tornam visíveis. E Barnabé viu a graça de Deus. E ele não apenas testemunhou isso, mas veja o que ele fez na segunda parte do versículo 23. E exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Isso é o típico de Barnabé, não é? Feliz em ver a raiz da questão nesses novos crentes, mas também ansioso por ver o progresso com o Senhor. Isso é, apegando-se ao Senhor, permanecendo nele, perto dele, similar às palavras de João 15, permanecei em mim e eu em vós. Para ter certeza, tenha certeza de que você então permanecerá no Senhor, aquele que se aproxima de você em amor. E assim então, esse homem ele é uma bênção. E nós podemos também ser uma bênção para novos crentes. Não digamos ou façamos coisas para desencorajar uma profissão de fé genuína. Sejamos bem sábios e bem amáveis, vendo o que nós podemos fazer ou dizer para encorajar novos crentes, como Barnabé, o filho da consolação. Bom, eu me lembro de, nos meus dias cristãos iniciais, e eu me lembro de dois adultos particularmente. Eu me converti quando eu tinha mais ou menos 16 ou 17 anos e eu me lembro de uma senhora vindo a mim e dizendo: eu ouvi coisas sobre você. Eu ouvi coisas sobre você e sobre esse livro que você tem em suas mãos, a Bíblia. E ela diz: você leia e que o Senhor então te abençoe. Mas isso era algo novo para mim, porque eu vim de um histórico não cristão, e depois um outro homem veio a mim e disse, olá, John, como você está progredindo no Senhor? De maneira tão doce, ele disse, e isso aqueceu o meu coração, e foi algo para encorajar, e isso fez bem a mim, e me fez perceber que pessoas estavam pensando em mim, orando por mim, preocupados comigo como um novo cristão vindo de um lar não cristão. Assim como Barnabé, abençoando pessoas. Então, mais uma coisa sobre o significado do nome de Barnabé, temos aqui outra vez Atos capítulo 9, porque no versículo 26, o recentemente convertido Saulo de Tarso, o Senhor, de repente, se encontrou com ele no caminho de Damasco e o capturou, por assim dizer, no auge de sua fúria, perseguindo a igreja, e ele se tornou manso como uma pequena criança. E ele foi, então, verdadeiramente convertido e ele começou a pregar o evangelho em Damasco para os judeus. E ele, então, foi a Jerusalém depois, 3 anos depois de sua conversão, para, por assim dizer, candidatar-se à membresia na igreja de Jerusalém. E quando Saulo chegou a Jerusalém para juntar-se aos discípulos, eles ficaram com medo dele, não acreditaram que ele fosse um discípulo. E isso é entendível, não é? Porque talvez eles pensaram, esse homem está apenas fingindo e ele está chegando em nosso meio e ele vai nos denunciar para que ele possa prender mais de nós e nos levar para a prisão. E eles estavam céticos e não podiam crer, por assim dizer, que ele fosse verdadeiramente um discípulo. Quem foi então que o ajudou? Veja versículo 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como caminho ele vira ao Senhor. E é interessante pensar que, como sendo judeus, Paulo e Barnabé poderiam ter talvez se conhecido antes, Chipre sendo cerca de 150 milhas ao sul de Tarso. Pode ser que eles tenham ido para a mesma universidade com Gamaliel em Jerusalém, mas Paulo esteve em Damasco e sabia que sua pregação era real. E veja então esse homem generoso e ajudador. Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E Saulo estava com os discípulos em Jerusalém, entrando e saindo. Ele foi recebido na membresia. Um bom homem, então, tão encorajador. E, amigos, então, que nós pensamos nesse ministério de encorajamento. É um ministério, de fato. E o que quer que tenhamos, esforcemos-nos para usar e ajudar outras pessoas. Esses são dias desencorajadores em que vivemos. Nós olhamos para o mundo ao redor e há tanto que nos desencoraja. Nós não queremos desencorajamento dentro da igreja, queremos que nós não sejamos pessoas negativas, pessimistas, reclamando, que sejamos positivos, agradecidos e que nós então busquemos fazer o bem uns aos outros e pergunte a si próprio o que eu posso fazer para que eu seja como Barnabé, que de fato foi, de certa forma, era como o próprio Espírito Santo e como o Senhor Jesus também, que nós também nos comprometamos com isso. Até mesmo Josué precisava disso. Deus disse a Moisés em relação a Josué, encoraja-o. E ele disse isso a nós hoje, em relação a outros crentes. O significado deste nome, o Filho da Consolação. Olhemos agora não apenas para o significado, mas para a mansidão. De novo, no capítulo 11 e versículo 25, nós vemos lá que o trabalho em Antioquia cresce e esses convertidos que tinham a graça de Deus vista por Barnabé, eles eram agora um grande número de pessoas que eles precisavam de ensino. Um daqueles lugares que parece que Deus em sua generosidade queria abençoar grandemente. Temos aqui uma soberania da maneira em que Deus trabalha. Em um lugar, Deus faz uma grande obra com uma abençoada igreja. Em outros lugares, você pode encontrar poucas pessoas. Havia uma outra Antioquia, a Antioquia da Pisídia, a moderna Turquia. Nós não lemos muito sobre essa Antioquia, mas sim da Antioquia da Síria, que foi tão abençoada. Foi o propósito de Deus visitar aquela cidade. Mas isso criou uma dificuldade. Porque com tantos novos crentes, eles precisavam de ser estabelecidos na fé. E isso também acontece em situações missionárias, não é? Deus, às vezes, se agrada em abençoar, havendo centenas e centenas de novos crentes, mas quantos pastores e mestres há lá para estabelecê-los? Então, eles se tornam fáceis presas dos carismáticos e das seitas e tudo mais. É uma dificuldade abençoar, mas é uma dificuldade que precisa ser superada. Barnabé é aquele que sabe o que fazer. E o que ele faz? Versículo 25. Então Barnabé partiu para Tarso para buscar a Saulo e, achando-o, conduziu para a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E que decisão inspirada foi essa? Saulo de Tarso cresceu tremendamente, chamado para ser um apóstolo para os gentios. Em Tarso, por um certo momento, para sua própria segurança, pronto para embarcar na sua própria missão, e ele começa na igreja de Antioquia. E é uma tremenda bênção que surge lá. Porque no versículo 26 vemos, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, Barnabé e Saulo. E houve então aquela distinção dada, e os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, e foi em Antioquia. E isso foi algo vindo do Senhor, não foi? Mas esse é o ponto concernente a Barnabé, a sua mansidão. Isso mostra que ele tinha um espírito manso e humilde, Porque quando ele foi a Tarso para trazer Saulo a Antioquia, isso levou à ofuscação de sua própria importância. E nós percebemos que Saulo depois se tornou Paulo, o apóstolo. E nós podemos ver como isso aconteceu. Em Atos 11, versículo 30, veja a ordem dos dois nomes, Barnabé e de Saulo. Na última parte do versículo 30. E depois veja Atos 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. E então, Atos 13, versículo 2. E disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, a primeira viagem missionária. E é assim que é, Barnabé e Saulo. Mas quando você chega no capítulo 13, versículo 46, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram. E é assim que passou a ser de agora em diante. E Saulo, depois chamado de Paulo, teve então uma ascendência e mais importância do que Barnabé. E Barnabé quase que sai de cena no final. Então ele meio que assinou a sua própria ofuscação ao trazer Saulo à Antioquia. Mas será que ele estava magoado com isso? Será que ele pensou que isso foi um grave erro? Não. Porque o que importava para Barnabé, mais do que qualquer outra coisa, era o avanço do evangelho, era o estabelecimento dos cristãos, era o plantar de novas igrejas sob Deus. O avanço do reino, Barnabé não era nada. O Senhor e a sua obra eram tudo. E aqui temos uma grande lição para nós, amigos. Ele estava preparado para desaparecer de cena para que coisas muito mais importantes florescessem. Como João Batista. Ele cresça para que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Mas isso é difícil de fazer, é difícil para a carne fazer isso. Quando você tem sido um crente há mais tempo, quando você tem sido usado para fazer uma obra por um tempo e o Senhor Deus fez o seu ministério frutífero, então uma outra pessoa chega e não tem sido um cristão por muito tempo e vem, toma o seu lugar e o Senhor o abençoa mais e mais e ele é mais, bem mais conhecido que você agora e você quase que se torna então ofuscado. Isso não é fácil de absorver, mas é fácil se a graça da humildade estiver no coração. Porque, veja só, a questão é de quem é a obra que está sendo feita? Será que é a minha obra? Ou será que é a obra do Senhor? E se é a obra do Senhor, por que que nós importamos alguma coisa? Não. E o fato é, amigos, que há homens que buscam a posição e proeminência e reputação. E se eles fazem isso, então eles se tornarão amargos quando eles forem ofuscados e outros chegarem em seu lugar. E a questão é que a humildade é a grande medida de nossa espiritualidade. E se nós não pudermos, então, ficar contentes pela graça de Deus, nós não, em alguma posição menor, nós não podemos estar na obra de Deus. Susana Wesley uma vez disse, eu estou contente em preencher um pequeno espaço se Deus for glorificado. Será que você está contente de preencher um pequeno lugar se Deus for glorificado com isso? Ó, ambições que se pereçam, e o nome e o reconhecimento de outros. É o Senhor que importa. É a obra do Senhor que dura para sempre. E a única coisa que importa, como disse George Whitefield, em relação ao que deveria ser posto no seu túmulo, que o nome de Whitefield pereça e que o nome de Cristo seja tudo. A mansidão daquele homem, a graça de Deus, fortemente nele, ensinando-o que ele não era nada e que Cristo era tudo. E ele então pôde dar lugar a Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, se essa fosse a vontade do Mestre e se fosse para a glória do Mestre. Ele provavelmente foi um homem muito amável, que nós também busquemos essa mesma humildade, amigos. 1 Pedro 5, versículo 5, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Robert Layton uma vez escreveu, os amigos de Deus são homens que ele escolhe para si, são homens humilhados. E Barnabé estava entre eles. A mansidão. Vejamos mais uma coisa antes de concluir. Você também precisa, e eu fico quase que triste dizer isso, mas também há o erro de Barnabé. Ele cometeu um erro? Ele fez algo errado? Sim, ele fez. Sim, havia o nome de seu, o significado de seu nome, ao qual ele fez jus. Havia então em si a mansidão que ele exibiu por tão grandiosa graça nele. Mas também houve o erro. E você pensa, mas como pode ser? Bom, capítulo 15, versículo 39. Quando você acelera alguns anos, diz, e eles tinham completado a sua primeira viagem missionária, e no versículo 35 nós lemos que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor, Antioquia da Síria. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, ele agora é o líder, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Isso era algo certo, porque o acompanhamento de algo é importante. Havia agora um grande número de novas igrejas que haviam vindo à existência através do ministério de Paulo e Barnabé. Eles todos eram novos cristãos. E agora Paulo então diz, voltemos agora para fazer um acompanhamento tentando estabelecê-los na fé. Isso é algo bom. Mas, versículo 37, Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. E agora então vem o problema. O problema surge. Uma discórdia entre Paulo e Barnabé. Sim, nunca demora muito quando a obra do Senhor prospera e Deus está abençoando, então começam a haver discórdias. Isso é obra do maligno. E nós precisamos ter tanto cuidado com isso. Qual era o problema aqui? Bom, o problema é que esse João Marcos, ele era um jovem, ele era sobrinho de Barnabé, e João Marcos tinha acompanhado Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, mas apenas até o ponto, nós lemos no capítulo 13, versículo 13, que partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas os outros dois continuaram e completaram a missão. Por que João Marcos desertou indo de volta a Jerusalém? Nós não sabemos. Não é certo. Alguns especulam que é porque era por causa da ascendência de Paulo ofuscando seu tio, e ele provavelmente não poderia absorver aquilo, e ele não era tão manso, talvez, como o seu tio, fazendo com que ele voltasse para casa, mas, de qualquer forma, ele deixou a missão. E essa segunda missão, seguindo, Barnabé queria levar João Marcos outra vez, dando-lhe uma segunda chance. Mas Paulo disse, ele não virá. E as palavras de Paulo são bem definidas, não são? Versículo 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e os não acompanhou naquela obra. Então temos aqui as duas maneiras de olhar para a mesma coisa. Barnabé, querendo que seu sobrinho recebesse uma segunda chance, e Paulo dizendo não, não desta vez, não agora. Ele precisa de mais experiência, ele precisa crescer, ser mais forte, antes que ele receba obra, missão como essa de novo no futuro. Então, isso levou a uma contenda, uma severa contenda de opinião. Em versículo 39, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e no futuro ele escolheu Timóteo no lugar de João Marcos. Quem estava certo? Bem? E bem parece, que não parece, que Paulo estava certo por duas razões. Primeiro, porque ele era um apóstolo e era a liderança do Senhor Jesus pelo seu apostolado, e em segundo lugar, pelo versículo 40, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. A igreja os enviou com a sua sanção em oração, e nós não lemos isso quando diz respeito a Barnabé e Marcos, mas você veja aqui o erro. E isso nos revela uma fraqueza em Barnabé. E a fraqueza de Barnabé, amigos, era essa. Uma inabilidade em ver as coisas de maneira objetiva, de acordo com os princípios, com princípios. João Marcos é meu sobrinho, ele precisa de uma segunda chance. E a visão de Paulo, de acordo com seus princípios, era não, agora não. E é um grande perigo, outra vez, que alguém como Barnabé, de tão grande coração, tão caloroso, tão amável e generoso, conduza com o seu coração ao invés de ter um julgamento bíblico. E isso é algo que devemos vigiar. E um bom homem como Barnabé, com o significado de seu nome e a mansidão do seu caráter, pode então cometer esse erro. E esse erro já foi cometido tantas vezes antes e será também. Laços emocionais cegando os princípios bíblicos. Por exemplo, uma organização cristã que está sendo liderada por um homem numa organização por 40 e tantos anos, e de repente o seu filho parece ter dons, e o homem diz, meu filho, deve suceder-me. Mas isso pode não ser a vontade de Deus. E aí então o pai dirá, não, o meu filho deve suceder-me. Então, talvez a direção daquela organização pense diferente, mas o pai dirá, meu filho deve me seguir. Então, ele fica emocionalmente ligado a seu filho e ele deve suceder-lhe. E isso causa problemas. E há outras considerações que precisam ser tomadas. E eu tenho visto isso. Isso vez após vez no pastorado, eu já tenho visto isso. Dois pais sãos, em princípio, em princípios bíblicos e nos caminhos corretos do Senhor. Eles têm um filho que vai para a universidade, vai para a união cristã, se contamina com coisas modernas, volta para a igreja, está mudado, volta para casa, e ao invés de os pais ajudá-los, os seus filhos, a voltar para os caminhos que eles criaram, os pais mudam com os filhos. E eles, então, começam a defender as mesmas coisas, e isso causa problemas na igreja local. Então, laços emocionais levando à cegueira quanto aos princípios espirituais. Que erro! Tantos jovens crescendo como crianças e crentes mudaram seus próprios pais ao invés de os pais mudarem os filhos. E isso é uma coisa terrível. Que triste isso é. Ou, por assim dizer, quando um filho ou uma filha na membresia da igreja precisa ser disciplinado. E os pais também são membros da igreja. E eles pensam, nós precisamos protegê-lo, isso não é amor, isso é rude, isso é difícil. De novo, laços emocionais cegando os princípios emocionais. Isso traz problemas. São os princípios bíblicos que devem governar isso, ou então cometeremos grandes erros se deixarmos nossos corações e emoções liderarem. Eu uma vez fiquei bem comovido ao ouvir o testemunho de um certo pastor. Seu filho tinha professado a conversão, passou a ser membro da igreja e estava bem por um tempo. E depois, nessa própria igreja desse pastor, o seu filho começou a se comportar mal. Então falaram com ele de maneira amável, graciosa, e ele teve que passar a disciplina da igreja, não houve arrependimento, e o voto veio para removê-lo da membresia com grande tristeza. E esse pastor, em seu testemunho, ele disse, quando o voto veio, a minha mão foi a primeira a se levantar para aprovar a exclusão do meu filho. E isso, eu pensei, foi algo tão impressionante. Não foi algo que ele disse para se gabar, mas foi testificando ao fato de que ele tinha tanta graça que mesmo que o seu próprio filho, e quem sabe mais, ou quem sabe os sofrimentos que ele estava tendo no seu coração, mas você vê, não houve erro cometido ali. O caminho estava livre, foi biblicamente necessário. E eu tenho certeza de que Deus o abençoou e honrou. Mas você vê, nós nunca sabemos até sermos testados, sabemos? Você diria, eu nunca faria esse erro. Isso não iria acontecer comigo usando as minhas emoções ao invés do julgamento bíblico. Mas tome cuidado com o que você diz, porque as suas palavras poderão voltar para te picar. Nós nunca sabemos até sermos testados. E que Deus possa, então, nos guardar por sua graça. Nós precisamos ser guardados. Nós precisamos ser guardados, amigos, protegidos dessas coisas. Protegidos de erros ruins que atrapalham a obra do Senhor e a igreja. E sempre deve ser o que diz a Escritura. E nós todos devemos nos submeter à vontade de Deus. Mesmo que me cause tristeza ao coração ou não, o fato é, não o coração, não as emoções, não o que eu quero, mas o que diz o Senhor. Bom, ao concluir, qual é a sequela? Paulo e Barnabé, será que eles se reuniram outra vez? Bom, amigos, é uma história maravilhosa. Em 1 Coríntios, versículo 6, que foi escrito depois do que foi registrado em Atos dos Apóstolos, nós encontramos isso. 1 Coríntios 9, 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? E assim por diante, eles estavam trabalhando juntos outra vez. Eles de novo se ajuntaram. A graça triunfou. E sabemos que em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, olha o que Paulo diz de João Marcos, já na sua prisão em Roma. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 10, versículo 10, e ele diz: Aristarcos, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Ele fala bem daquele jovem homem, daqueles amigos em Colossenses. Se João Marcos visitá-los, eu tenho dito, recebam-o bem. Você vê, de alguma forma ou outra, João Marcos, então, foi mudado pela graça de Deus e Paulo passou a estimá-lo outra vez e confiar nele outra vez. Barnabé e João Marcos, tudo isso aconteceu para o bem deles. E graças a Deus pela graça que reina em tudo isso, que não apenas nos salva, mas que nos mantém, nos guarda, e até mesmo quando fracassamos, ela nos recupera e nos restaura e nos abençoa. Tudo para o louvor e para a glória do seu nome. E que o Senhor nos capacite, então, a ser como Barnabé, e que a glória, então, seja para aquele cuja graça nos salvou para o seu louvor eterno. Amém.